Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia, bom dia, acorda pra vida, sextou, hoje é dia 20 de outubro de 2023 e a partir de agora o palco da Chico da Francisco.
Tropa de Elite.
É a metralhadora da informação no oferecimento todo especial aí, Preve Mais, posto Shell na entrada do Vilela, cobertura pro seu carro, pra sua moto, hein? Preve Mais, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Réveillon Pé na Areia, Cabana Palmito, em Jal Autopeças, o amigo do seu carro, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte, pomada especialista, e Premoldados Guanabara, muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, do meu lado tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia, chegando no Tropa!
Marinho Santos!
Chegando pra dar bom dia pra você, bom dia pra torcida do Flamengo, pra torcida do Bahia e pra torcida do Corinthians. Um bom dia pra todo mundo e hoje tem vitória, amado. É, Sampaio Corrêa, vitória hoje e a torcida Vitória Amado toda concentrada ali no antigo Chinaí, vai botar pra ver doer.
É, boa sorte aí pros torcedores.
Obrigado, trairão.
Bom dia, nossa equipe já tá escalada, seu repórter, sextou com muita informação, prestação de serviço aqui na Gabriela FM.
Locutor, vereador Matheus Santos, fala daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, de Itabuna, tem ele, tem Manuel Messias, o Mané, Manuel Messias, e de lá de Camacã tem Paulo José, o amigo de Uca. Alô, Paulo José, daqui a pouquinho você fala. Ainda tem Nath Almeida, e pra falar de bola rolando, tem ele.
Bola rolando.
É o Edenildo Braga.
Legal. E você participa com a gente? 98829-1029. Você que tá fora de Ilhéus já sabe, o DDD é o 73 no Zap Zap do Povão. Manda o um zap pra gente, mensagens de áudio de até 30 segundos pra você falar aqui no Tropa de Elite, tá certo? Vamos à previsão do tempo já nesse início de programa. De acordo com a agência Climatempo, sexta-feira, nesse início de manhã, céu nublado, termômetros marcando 23 graus, 36% é a probabilidade de chuva para hoje. Tivemos uma semana de sol lindo, né, seu repórter? Chega o final de semana e aí, ó, esse tempo assim, né, dá uma preguiça.
Tá carrancudo, viu, Scarpia?
Carrancudo, dá preguiça, dá trabalho para sair da cama. Quem já saiu da cama cedo hoje já tá lá na Vila Brasil. Mandar um abraço pra turma de Vila Brasil, nosso querido Zé Mascate do Povão. É o Pardal, Vila Brasil, a turma dos distritos. Mandar um abraço pra turma mais que especial também, Ribeira das Pedras, Sapucaíra do Japu, né? Maria Jape, a turma 10 que acompanha o nosso programa. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora aqui na metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
E delegado, investigador e policiais militares presos durante operação que investiga grupo de extermínio no interior da Bahia.
Olha, surtiu efeito ontem o nosso apelo sobre doação de sangue. Já vimos outro caso aqui, paciente leense internado no Hospital São Rafael, precisa de doação de sangue, a gente precisa manter o banco de sangue. Bom, aí no Hospital São José, na Santa Casa de Misericórdia, e a gente vai falar mais um pouquinho aqui no nosso programa de hoje da importância de se doar sangue e ajudar essas pessoas que estão necessitando de sangue, seu repórter.
Rafael e Lucas estão desaparecidos em Ilhéus, um do bairro Teotônio Vilela e o outro do distrito do Banco do Pedro.
Olha, a força-tarefa cumpre mandados de prisão e busca contra acusados de sonegar 129 milhões de reais. Ei, danado.
Falso radialista aplicava golpes e foi grampeado pela polícia.
Olha, atores da Globo gravando em Ilhéus as primeiras cenas da novela Renascer, o remake da novela Renascer, a gente já falou aqui, e a gente tem que aproveitar. Eu espero que a turma do governo municipal possa aproveitar e projetar mais um pouquinho a nossa cidade a nível nacional, viu? Tem mais ainda, polícia estourou um laboratório de drogas, seu repórter. Agora, num hotel de luxo, imagina você, amigo ouvinte, um hotel de luxo servia de laboratório de drogas. Lamentável.
Olha, hoje eu vou dar o crédito a uma garota, uma surfista de Uruçuca, que conquistou um título super importante, Campeonato Brasileiro de Surf 2023, na Praia da Ferrugem, lá em Garopaba. E fica no interior de Santa Catarina. Detalhes no Tropa.
E aí me faz lembrar o surfista lá de Olivença, né, que tá fazendo uma rifa aí para poder custear a despesa. Um talento incrível. E a gente vai estar falando aqui também no nosso programa. Tá fazendo uma rifa com os amigos da internet para poder custear essa despesa, porque não tem incentivo nenhum do governo municipal. A gente vai falar também da grande ação que acontece hoje no estacionamento do Centro de Convenções de Ilhéus, o Outubro Rosa. E essas e outras a partir de agora, né, senhor repórter?
Eu ainda tenho aqui o conceituado advogado, o doutor Anderley Nascimento, ele que é de Itabuna, retorna à Universidade Estadual de Santa Cruz em apoio à chapa do reitor Alessandro Fernandes para o segundo mandato como reitor, viu, Scarpe?
É, começou aí, iniciada, né, a corrida, eleições do ESC. E a gente sabe aqui do trabalho que foi feito, né? Tanto o Alessandro contra como o Maurício, né? O vice-reitor, Maurício Mourou. É a UESC de portas abertas. Eu acho que a UESC ficou mais inserida na comunidade regional, viu, senhor?
É, o Maurício, o que você falou aí, rapaz?
Mourou, não é isso?
Ele é fã do Tropa de Elite.
É, o Maurício Mourou.
Vice-reitor.
Um abração, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Tem um caso de assédio, assédio moral, né? O SINZEP, que é o Sindicato dos Servidores de Ilhéus, protocolou um pedido de procedimento administrativo disciplinar para apurar assédio moral em Ilhéus. Detalhes também na Metralhadora da Informação de hoje. Bom dia para todo mundo,
bom
viu?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, programa Tropa de Elite, são 6:16. 6:16. Olha que vergonha para a polícia, tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil. Um delegado, um investigador e 4 policiais militares foram presos ontem nas cidades de Santa Luz, Valente e Conceição do Coité. A ação fazendo parte aí da segunda fase da Operação Urtiga. Essa Operação Urtiga que foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público, que busca investigar um grupo de extermínio envolvido com extorsão mediante sequestro. Ao todo foram expedidos 7 mandados de prisão e busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela vara criminal da comarca de Santa Luz. O trabalho desenvolvido pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública, e aí tem um apoio, né, dos grupos de atuação especial operacional de segurança pública e de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO, ambos do Ministério Público, além das corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar. As ordens judiciais foram expedidas pela vara criminal, repito, da comarca de Santa Luz. Na primeira fase, realizada no último dia 6 do mês de junho, juntamente com a Operação Garça Dourada, que foi deflagrada pela Polícia Federal, foram presos 4 policiais militares e um investigador, além de um traficante. Então, as ações articuladas foram desencadeadas nas cidades de Jacobina, Santa Luz, Valente, Santa Bárbara, Cansanção e Nordestina. Então aí, vergonhoso para a polícia, um delegado, investigador de polícia civil, 4 policiais militares arranhando a imagem da briosa Polícia Militar da Bahia e também da Polícia Civil. É, o delegado e o investigador. Daqui a pouquinho eu falo de um homem que foi morto a tiros no centro da cidade de Canavieiras. Vem comigo, seu capita.
É, as pacata Canavieiras, a cidade das bicicletas. Né? Você andou de bicicleta lá em Canavieiras?
Tudo plano, né?
A cidade das bicicletas. Olha, deixa eu falar de um assunto aqui. Ontem buscaram ajuda no nosso programa, nossa amiga Carol, e tem uma situação aqui delicada com um paciente, esse repórter. Um garotinho, né, o Gustavo Santana Pereira dos Santos, ele está numa fila para regulação, né, para fazer uma cirurgia lá Tancredo Neves, Santo Antônio de Jesus, até chegar a Salvador. E aí tem familiares aqui em Ilhéus, e a turma pediu aqui no nosso programa, buscava o Gustavo. Ele depois que entrou no hospital lá da cidade, né, ficou desidratado, desnutrido, sem suporte nenhum, e a turma sem ter a quem apelar. A regulação do estado é uma fila do sofrimento, a fila da morte. A regulação do estado da Bahia é lamentável. Eu acho que deveria ter prioridades. O que é prioridade, né? Tem casos mais graves aí que deveria acelerar, seu repórter. Como você fala da questão de mutirões, delegacias, mutirões na questão de processos judiciais. Quantos pedidos nós temos aí de auxílio-doença, pessoas que estão passando necessidades, e aí você vai para uma fila. Essa fila está acontecendo também, o mesmo problema na fila da regulação. Ele precisa de uma regulação com urgência para um hospital que tenha todo o suporte que ele precisa, esse garoto, né? Um garotinho de 9 anos, seu repórter. É outro caso aqui, já com o ilhéense, o Edivaldo Jesus Santana. Ele está internado no Hospital São Rafael, lá em Salvador, necessitando de uma bolsa de sangue. O banco de sangue conta, né, com um apoio. A gente tem divulgado muito ontem, inclusive, quando a gente falou do caso da Renatinha, que está precisando do sangue A negativo. Pessoas foram lá, o pessoal entrou em contato, olha, obrigado. Né, tivemos aqui pessoas que vieram doar sangue, que ouviram no programa Tropa de Elite. Não foi o sangue do tipo da Renatinha. A gente continua fazendo um apelo, A negativo, você que tem o sangue A negativo, vai lá no banco de sangue, doa, para salvar vidas. Então a gente está com alguns casos aí, e mais do que nunca, vamos na próxima semana, né, vamos criar aí uma grande campanha, buscar os nossos parceiros para a doação de sangue, pessoal aí dos grupos, né, de bike, a galera que tá, que a gente sabe que não é todo mundo que pode doar sangue, né, seu repórter, existem critérios. Então a gente vai fazer esse apelo a essas pessoas que estão saudáveis, que podem ser doador de sangue, vamos doar sangue, vamos salvar vidas. São 6:22 na Bahia agora, 6:22, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meus amores, que Deus abençoe o nosso final de semana, sextou, né, Escarpita, sextou, Marinho Santos, um abração aí pra Mariana, né, é, rapaz, a turma 10 aí, Bete lá do Sol e Mar, né, Bete tá mandando alô pro esposo dela, o Miguel, e todos do Sol e Mar, me lembra do nosso saudoso Deodato, viu, seu repórter, Marivone Sambaituba, Marivone, um abraço pra você, Marivone, já tá ligadinho aí no Tropa de Elite, já deu aquela caminhadinha gostosa aí na pracinha, no Rio Almada, caminhando aí na beira do rio. Olha, falar em Sambaituba, seu repórter, eu fiquei impressionado, semana passada eu tive em Sambaituba, com o valor de uma pavimentação, não tem nem 600 metros a paralelos aí, um valor exorbitante. Atenção, atenção!
Eu quis descobrir quem é a empreiteira e quem é o padrinho da empreiteira. É
um absurdo, não tem 600, acho que não chega a 500 metros.
Com a palavra o secretário Átila Dócio.
Vamos trazer mais detalhes aí desse caso. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita! Deus abençoe o dia, né? É, manda um alô pra mim, Sueli Ambrosio, Tiele Clara, né? A turma 10 aí que tá sempre ouvindo vocês aí na Bahia, que legal. Newton César, um abraço pra você, Newton César, ligado com a gente. Olha, bom dia meus amigos, que Deus abençoe a sexta-feira. Aqui é o Nino do Acarajé da Praça Cairu, pede pro prefeito aí passar máquina no Itariri. Valão, a estrada tá muito ruim, viu? Não tem ninguém que olhe pro lado dessas estradas, não. Socorro, ajuda esse povo aí, Escarpita e Marinho Santos. Olha, falar em buraco, viu, secretário? Tem um buraco, o buraco voltou. O buraco voltou em frente à Automecânica Elson, entrada da Avenida Princesa Isabel. Tem outro buraco também na frente do posto de saúde Santa Dulce dos Pobres, lá na Princesa Isabel. O que é que vai acontecer? Ou o carro cai no buraco ou bate no outro que vem na mão, senhor repórter.
É, e o buraco em frente a Bolão Borracharia, o buraco do Bolão.
Absurdo também, tapar a
galinha, o buraco do Bolão ali, na antiga Avenida Petrobras. Mandando um abraço a minha ex-colega de colégio, essa também pescava na minha prova.
Quem era?
Elia. Elia, que é amiga de Rose, da feijoada da Rose. Elia mora ali pertinho da Companhia 68 dos Carilos. É. A Elia, o Pedro Ávila, o Pedrinho Ávila lá no Barracão. É o homem do Barracão Azul.
Foi colega seu também de
sala?
Não,
o Pedrinho Ávila tá lá acordadinho, né? Em frente ao Barracão, em frente à entrada do Barro Vermelho. Teotônio Vilela lá, já cortando carne cedinho. A
carne boa, né?
Ainda tem um mascate, que não é o Zé Mascate, é o Manuel Cearense, amigo de Zé Mascate, e o Dodó. O Dodó, que é mascate, que é vizinho de Maria Preta, morador, rodovia Ilhéus Uruçuca. E ainda o Sargento Soares. O Sargento Soares está na Ponta da Túlia, meu amigo Dada. Aquele abraço para você, um bom dia para todos vocês.
Olha, mandar um abraço aqui ainda no nosso WhatsApp, né, Mário Santos Escarpita, bom dia, programa líder de audiência, manda um alô, João, pra turma do Retiro, um abraço, Clóvis Cunha aí no Retiro, um abraço para você, e pra gente fechar aqui, o Gilson Carregador, Silvio Ribeira das Pedras, uma sexta-feira abençoada, viu? Olha, bom dia, eu falo do distrito de Carubeira, passa um recado aí pro prefeito Marão. Fala pra ele que as crianças do distrito de Carubeira agradecem por ele não ter ajudado na brincadeira das crianças. Ai, 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 que o pão nunca falta na mesa dele, né?
É,
e tá avisando, ajudou, tá avisando que deu, o prefeito, a prefeitura não ajudou na festa das crianças.
É,
o Diego Santos mandou aqui. Mas mandou avisar que ano que vem é ano de eleição e o prefeito vai levar o candidato dele lá, né, para o distrito de Carubeira.
Ah, descobri no distrito do Retiro, eu que fui para Lagoa Encantada final de semana, e da Lagoa Encantada o Joca disse, só tá um tapete, pode ir pelo Retiro, vai sair na Ponta da Túlia. E eu fui e fiquei sabendo, olha, o secretário de esportes, ex-vereador Escuta, tem uma fazenda gigante lá na estrada do Retiro, lá no Retiro. E o investigador da Polícia Civil, Dejânio, também tem uma fazendona também, um policial militar e um policial civil, também estão fazendo a segurança do povo, os moradores. Agora eu fui procurando o Zé Negócio, não passei da casa do Zé Negócio, lembra da casa do Milton, não sei como é que está a saúde do Milton, que é vizinho do Zé Negócio, lá no distrito do Retiro. Eu gostaria até de saber a questão da saúde do Milton, seu Milton que nos recebeu, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, Suzy Luz e o Betinho, meu primo, o Betinho, meu padrinho.
É, então pedi a turma aí do Retiro para deixar bem, a gente bem informado. Olha, são 6h27 na Bahia, já primeiro giro regional. Ilhéus realiza hoje uma grande ação aí de saúde lá no estacionamento do Centro de Convenções. O atendimento acontece lá no estacionamento, dentro da campanha Outubro Rosa. Daqui a pouquinho, a partir das 8, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, serão ofertados os seguintes serviços: preventivo, eletrocardiograma, mamografia, ultrassonografia de mama, da tireoide e transvaginal, o teste rápido, multivacinação, educação em saúde, saúde da mulher e atendimento médico, consulta com cardiologista, ginecologista, mastologista e também oftalmologista. Para ter acesso, né, as mulheres devem apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência, além da solicitação médica para os exames de mamografia, ultrassonografia e eletrocardiograma, bem como a caderneta de vacinação. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual a partir dos 30 anos ou 10 anos antes do caso do câncer na família. Porém, nunca mais de 25 anos. Para as mulheres sem histórico familiar, o exame é preconizado entre os 50 e 69 anos. Outubro Rosa visa conscientizar e orientar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que pode ser feito por meio do autoexame e a mamografias, né, periódicas ofertadas nas unidades de saúde. A ação será realizada aí com apoio da Secretaria de Saúde de Ilhéus, e a gente está aí, prestação de serviço, e as mulheres mais do que nunca merecem essa atenção especial. Então hoje, a partir das 8 horas, lá no estacionamento do Centro de Convenções.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro, vamos até a cidade de Uruçu, aquele que traz informações de Uruçu, Itacaré, Ubaitaba, Maraú, Serra Grande. Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro, sextou, ou graças a Deus. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a 72ª CIPM prende homens por tráfico de droga. Ontem, por volta das 12h30, na Travessa do Miranda, no bairro Novo de Itacaré, a guarnição do PET 72, em incursão a pé, no local de intenso tráfico de drogas, ao abordar dois indivíduos em atitude suspeita, foram achadas várias drogas ilícitas. Os elementos e todo o material foram apresentados na delegacia de Ilhéus. 150 buchas de maconha, 420 gramas de cocaína, 110 pedras de crack prontas para comercializar, duas pedras maiores de crack pesando 30 gramas, um aparelho celular. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. E agora falando em Uruçuca, lembrando, hein, que amanhã, sábado, é dia D. É isso mesmo, sábado é dia D, campanha de multivacinação. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Saúde, realizará amanhã, sábado, dia 21, o dia D da multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. 14 anos, 11 meses e 29 dias. Nessa data, o Centro de Saúde, o PSF de Serra Grande e a unidade do CRAS, Praça Gilberto Moura, estarão abertas das 8 às 16 horas com os serviços de vacinação. É necessário levar cartão SUS e a caderneta de vacinação e, claro, que quem ama, vacina. Agora um recado, um lembrete muito importante também, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. O feriado do dia 30 de outubro, que aconteceria, que é o dia do comerciário aqui na cidade de Uruçuca, foi transferido, tá? Ficou decretado aqui, a prefeitura colocou um decreto de número 9.949, de 17 de outubro de 2023, decretou que fica decretado dia 23 de outubro, no caso, segunda-feira agora, né, do corrente ano, como feriado pelo dia do comerciário. Então, segunda-feira, dia 23, em Uruçuca, Serra Grande, dia do comerciário. Aí uma forma dos funcionários, o pessoal dar uma descansada bacana e aproveitar, né, o domingo melhor, segunda-feira acordar mais tarde, ir à praia no domingo de boa e só alegria, né? E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio, sextou, você precisa gravar seu comercial, né? Então, contrata o Furacão Estúdio, 739-9133-3911. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite.
Valeu.
Aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos. Aproveita. Amigos. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, obrigado.
É feriado para os comerciários, né? Isso, serviços públicos. funcionário normal e no suco, igual o feriado que a gente teve aqui, viu? Bom, um faturamento, seu repórter. Destaque da volta. Eu vou falar do surfista, rapaz. O Netinho Bernardes, lá de Oliveira, está fazendo uma rifa. Imagina só. Secretário de Esportes. A gente precisa ter uma secretaria que incentive. Nós temos grandes talentos, nos mais variados. No futebol, no surf, né? O Ramsés aí, Cárdenas, né? No jiu-jitsu. Tem muita gente bacana aí, mas não tem incentivo do governo municipal, seu repórter. Tem um caso aí de uma surfista também, né?
Vou contar.
A surfista, foi o que aconteceu com essa surfista?
Vou falar de Maria Eduarda. Essa garota tem 15 anos, moradora no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. Conquistou título, Campeonato Brasileiro de Surf 2023, Praia da Ferrugem, em Garopaba, interior de Santa Catarina.
Que legal.
Detalhes, viu? Na volta, viu, Serra Grande?
Olha, tudo pronto para audiência em Brasília. Vereador Augustão em comitiva, hein? Seguindo para o Distrito Federal, audiência com o ministro dos Portos. E a gente traz mais detalhes na volta.
Pode, vou falar pra você, essa rádio é boa demais, só.
Gabriela FM, né?
Até a mimosa gosta, quer ver, ó?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102,9.
Tamo de volta, bom dia, bom dia. Aqui a notícia chega primeiro, hein? Aqui a notícia chega primeiro. São 6h43 na Bahia, 6h43. Olha a turma da Globo aí, gravando as primeiras cenas do remake da novela Renascer, sucesso do início dos anos 90. E aí a turma ontem passeando por Ilhéus, alguns foram até Itacaré, né, outros visitaram aí pontos turísticos, registraram fotos belíssimas da nossa Ilhéus. E a turma tá aí, a gente espera que a turma da prefeitura possa aproveitar essa projeção nacional. Afinal de contas, a gente está falando de uma novela que foi um sucesso tremendo. Contou a história da saga do Cacau, Benedito Rui Barbosa. E esse remake cai num momento tão bom, momento crucial. Mas a gente espera que saibam aproveitar. Eu já ouvi, né, algumas pessoas que tiveram contato com os atores, eles andam se questionando da questão da cidade, né? Cidade em relação à sua infraestrutura. Então vamos torcer para que as coisas boas aconteçam. Não é isso? É importante. A turma que está aí projetando, né? São diretores, são atores, está movimentando. Workshop, inclusive, com a nossa cultura, né? O Boi Bumbá, a turma da Lagoa Encantada. É bom. Mas a gente espera que a turma saiba aproveitar essa nova oportunidade, que a gente já teve a história do Jorge Amado. Jorge Amado, né, botou Ilhéus mundialmente conhecido. Depois vem a história do Cacau, né, as suas riquezas culturais e as novelas que já foram produzidas aqui. Fruto, é claro, do trabalho do Jorge Amado. Então a gente tem uma história bonita. Olha, o IF Baiano abre 1.900 vagas em cursos técnicos e subsequentes. 265 são para Uruçuca, viu? Notícia boa aí. Edenildo Braga tá chegando. Vamos falar de futebol no nosso programa agora.
Bola dentro.
Para falar de futebol, a gente sempre convoca ele para bater esse bolaço aqui com a gente. Lembrando, áudio 739-8829-1029. Chegue chegando, seu Edenildo. Bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Fechamento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na sua Série A. Tivemos ontem o Atlético Mineiro surpreendendo e batendo o Palmeiras pelo placar de 2-0. Quem também surpreendeu positivamente foi o Bragantino, segundo colocado, bateu o Santos, que está na zona de rebaixamento 3-1. Já na estreia de Tite no comando do Flamengo, o Mengão venceu fora de casa, bateu o Cruzeiro 2-0. No clássico entre Fluminense e Corinthians, terminou 3-3. Um jogo marcado por muitos cartões amarelos e também vermelhos. O Flamengo, com a vitória de ontem, chegou à terceira colocação, tem 47 pontos ganhos. O Bragantino, segundo lugar, 49. Já o Corinthians, com esse empate, chega à 13ª colocação, com 32 pontos. O Santos, 17º, com 30. Já a equipe do Cruzeiro está perigando. 15ª colocação, 31 pontos conquistados até aqui. Neste sábado, a bola rola para Bahia e Fortaleza, São Paulo e Grêmio, Cuiabá e Goiás, além de Botafogo e Santos. Já no domingo, tem o clássico dos milhões no Maracanã, Flamengo e Vasco. O Bragantino pega o Fluminense, Curitiba, Palmeiras, e o Corinthians enfrenta o América Mineiro. Já no Campeonato Brasileiro Série B, a bola rolou ontem com duas partidas. Vitória dos mandantes, o Atlético de Goiás bateu o ABC com facilidade, 3-1. Quem também venceu foi o Tombense, placar de 2-1. Hoje nós teremos 3 jogos e atenção, o Vitória joga hoje, enfrentando fora de casa a equipe do Sampaio Correia. Mais 2 jogos, Sport, Chapecoense, Mirassol e Guarani. Amanhã a bola vai estar rolando para outros jogos no Campeonato Brasileiro Série B e o Vitória pode somar mais 3 pontinhos hoje aí, ficar a 1 passo da conquista e também a volta aí à Série A o ano que vem no Campeonato Brasileiro. Dale, 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 Vitória, hoje tem esse jogão diante da equipe do Sampaio Correia. O Campeonato Intermunicipal de Futebol está afunilando, chega agora às suas quartas de finais, apenas 8 equipes participam da competição. Jogos para esse final de semana em Itapetinga. Itapetinga enfrenta a atual campeã Quijing. Porto Seguro enfrenta a seleção de Simões Filho. Jaipirá recebe Castro Alves. E no Pedro Caetano, em Ipiaú, teremos um clássico entre Ipiaú e Itamaraju. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens, em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Leite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Beleza.
Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia.
Bons gols também, né, seu repórter? Final de semana geralmente tem altas partidas.
Final de semana, amanhã tem clássico, futebol amador de Léo, sabadão, dia 21, às 16 horas, 4 da tarde, estádio Mário Pessoa, clássico, viu? É um clássico do futebol de Léo, a PPM, que tem o comando do sargento Gerson Mendes, enfrenta Juerana. Portões abertos, Juerana e a PPM. A PPM e Juerana amanhã, 4 da tarde.
4 da tarde, legal. Marco Aurélio tá aqui dizendo: olha, seu Scarpita e seu Marinho Santos, ontem deu Tite, viu? Tite ontem. Seguro e Flamengo domingo no Maracanã, viu? Ai, ai, ai. Marinho Santos começou hoje dando bom dia aos torcedores do Flamengo. Você ontem, né, foi pessimista em relação ao Tite. Olha, deixa eu falar aqui. É sobre essa figura, né? Figura que é um talento incrível, rapaz. O Netinho Bernardes, lá de Olivença. Eu fico triste, seu repórter, porque não tem incentivo por parte do governo municipal. Seria uma coisa simples abraçar esse projeto. Ele está fazendo uma rifa beneficente, né? Ajudar aí o Netinho a participar de mais um campeonato, cobrando R$10 nessa rifa. Então, aos amigos aí, a turma que gosta do surf, né? Vamos ajudar aí o Manuel Bernardes, o Netinho lá do surf, ajudando ele a participar, concorrer aí, né, a mais um grande campeonato. É o campeonato, a primeira etapa do Capixaba, 17 a 19 de novembro. Depois tem a última do Brasileirão e a segunda etapa do Capixaba, que acontece também no mês de dezembro. Então, Netinho Bernardes, um abraço para você, boas ondas aí. Né? O telefone para a turma aí, ó, é 99909-8833, seu repórter. O SUF! É SUF de Ilhéus, de 50 anos, rapaz.
É o SUF ali de Serra Grande.
Mata logo aí essa rádio, porque eu tenho que finalizar aqui o Bola Dentro, viu?
É Maria Eduarda César, ela tem 15 anos, moradora no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. Ela tornou-se campeã brasileira geral de SUF de base, categoria sub-16. É um título inédito para o estado. O título foi conquistado durante a terceira e última etapa do circuito CBS SUF RIP em 2023, que aconteceu na Praia da Ferrugem, lá em Garopaba, interior de Santa Catarina. Período de 12 ao dia 15, Maria Eduarda garantiu o seu primeiro título brasileiro por antecipação. Após passar as primeiras baterias, teve até um ilhéense também que disputou também, o Miguel Cerqueira, que é de Ilhéus. A delegação da Bahia teve apoio da Sudesb. E aí você que é de Uruçuca, você que é de Serra Grande, dá um abraço aí, Maria Eduarda aí, vereador Dai da Serra.
Um abraço.
Leva um abraço do Tropa de Elite pra Maria Eduarda.
Um abraço, Jardel, aí, a turma de Serra Grande, a gente reconhecendo os talentos, viu?
Bola Dentro.
Segunda-feira tem mais futebol, mais esporte aqui no nosso programa. Todo mundo ligado aqui. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap, a turma mandando áudio pra gente. Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Como é que tá você?
Bem.
Você e meu amigo Marinho Santos.
Olha aí, tá vendo?
Sextou, viu? Hoje é dia de tomar um.
Maria de Lourdes. Bom dia, dona Maria. A turma que tá mandando áudio pra gente. Fala no tropa.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpe.
Bom dia.
Belo dia pra vocês e tudo de bom.
Obrigadão.
Gostaria de mandar um bom dia especial pra meu filho que está chegando agora do trabalho, agora pela manhã, Danilo. Minha filha Jéssica. Meu amigo Edivaldo, que é meu pintor.
É, dona.
Pedreiro.
Valeu, Cida.
Da Barra, minha filha Jéssica.
Cida Nascimento, Cida da Barra. Bom dia, ministro.
Rapaz, eu tô analisando aqui, vocês comentando essa contratação da Câmara de Vereadores aí, pra limpeza e identificação dessa Câmara aí. São 6 funcionários. Agora imagine, cada um funcionário ganha 3 mil e poucos reais. E contrata uma firma que já tá bichada no Ministério Público. Tem cabimento de negócio desse? Não tem cabimento, não. Como é que um presidente de uma Câmara faz um negócio desse? Aí contrata pelo ano. Um ano. Você sabe que o ano que vem já é eleição, né? Então, vai beneficiar quem isso aí? O povo não vai, vai beneficiar alguém, né? Robertinho Escapita, bom dia. Beleza com o Duvilela, meu irmão.
O povo tá danado, seu repórter. Presidente Paulo Carqueja. A gente não vai esquecer essa primeira contratação que foi dada à publicidade aí, né? Dada publicidade pela gente. Tropa de Elite, Fábio Roberto Notícias, né? O Ilhéus Net, Frank Deluzzi, um abraço para você. A turma que tá aqui acompanhando. A gente não vai deixar passar coisas como essa. Olha, seu repórter, ação social aqui da maçonaria, mandar um abraço pro Rodrigão, né? O irmão da minha jornalista internacional, a Luciane, filha da Lúcia, do Zé. Vai estar uma ação muito bacana sobre doação de sangue. A gente tem abraçado muito essa questão da doação de sangue. A loja maçônica Elias Rock está fazendo essa campanha aí, a campanha de doação de sangue, no próximo dia 26, às 14 horas. Né? 14 horas, lá no Banco de Sangue, na Ladeira do Café, tá certo? Então a turma aí, a juventude, né? Loja maçônica Elias Rock abraçando essa campanha. Doe sangue, doar sangue é transmitir amor. Uma campanha de doação de sangue, dia 26 de outubro, próxima quinta-feira, 14 horas, viu, Scarpita? 2 horas da tarde, lá no Banco de Sangue. Daqui a pouquinho a gente reforça isso aí. Nath Almeida vem chegando na metralhadora da informação, trazendo notícias, trazendo... Olha, e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre essa audiência pública em Brasília, viu? Dia 24, é isso, seu repórter?
Tem muita gente preparando as malas para essa viagem, com fé em Deus. Traga boas notícias para os moradores do bairro São Miguel, bairro São Domingos, da Ponta da Túlia, de Mamoã, enfim.
É, e a turma mandando áudio pra gente, daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no Zap Zap do Povão.
A região interligada no Tropa de Elite.
É com você, Nath Almeida. Bom dia, bom dia. Venha com mais um giro pela nossa região sul da Bahia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpida, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional na cidade de Floresta Azul. Vem aí a terceira reunião do programa Cidade Empreendedora, dia 26, quinta-feira, das 8 às 12 horas, na Câmara Municipal. Então, atenção agricultores, não perca aí essa oportunidade, participe da terceira reunião do Cidade Empreendedora e fortaleça o seu empreendimento. Na cidade de Buerarema está acontecendo a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Proteger a saúde de quem você ama é um ato de amor. Então, procure uma unidade de saúde mais próxima e participe desta iniciativa super importante. Política: Luziane Maia deixa a base de Léo da Capoeira. A vereadora e ex-presidente da Câmara de Itajuípe, Luziane Maia, do PSD, anunciou na sessão de ontem, quinta-feira, dia 19, que está deixando a base do prefeito Léo da Capoeira. Segundo Luziane, a gestão não está aí cumprindo as obrigações para com os munícipes. Daí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. E se Deus quiser, eu volto na segunda-feira com
valeu,
muito mais
Nath.
Informações. Tchau,
um abraço,
tchau.
Bom final de semana para você. Cartão vermelho pro prefeito Léo da Capoeira. Tá fazendo tudo errado, tudo que o Marconi construiu. Ele não consegue agregar, Mário Santos. Ô, prefeito, vai fazer uma reciclagem. Pega o trabalho que o seu antecessor fez, o Marconi Amaral, uma figura brilhante, um ser humano fantástico. E vai fazer, rapaz.
Parabéns à vereadora, ex-presidente da Câmara de Itajuípe. É. A vereadora Luziane chutou o pau da barraca e disse: não, tô fora. Ela deve ser da base do ex-prefeito Marconi Amaral, viu,
Scar? Que coisa, viu, rapaz? Vamos pro faturamento, a gente volta daqui a pouquinho. Destaque da volta!
Homicídio em Canavieiras, homem é morto no centro da cidade. Daqui a pouquinho todos os detalhes.
São 6h59 na Bahia, 6h59. Daqui a pouquinho a gente fala também, eleições em Ilhéus. É, a turma tá correndo aí. Sinalização, o ex-vereador Marcos Flávio, seu repórter, já aparece como o provável nome do prefeito Mário Alexandre, filho do ex-prefeito saudoso Antônio Olímpio. Marcos Flávio pode ser o nome do Marão.
É, participando dos grandes eventos da prefeitura, ao lado do prefeito, chamou muita a atenção.
E como é que fica o Bebeto? Vice-prefeito, né? Base foi um nome importantíssimo na articulação de outras cidades para apoiar a deputada eleita Sônia Galvão. Daqui a pouco a gente fala de política no nosso programa. Bom dia, bom dia. E vamos cobrar, viu? O prefeito disse durante a entrevista na TV Cabral, a Rede Record, com o nosso querido Tom Ribeiro, de que sábado a ponte estaria, né, iluminada, seu repórter. Olha, 20 anos do Bolsa Família também a gente vai falar no nosso programa. Bom dia, até às 8, Tropa de Elite. O oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana, Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Preve Mais, seu carro e sua moto seguro aí, ó, Posto Shell, próxima entrada do Vilela. Bom dia a você, todo mundo ligado, viu? Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM. Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, 7 horas 14 minutinhos na Bahia agora. 20 anos do Bolsa Família, viu, seu repórter Marinho Santos? 20 anos do Bolsa Família. Tá certo, e temos o que comemorar? É, temos o que comemorar 20 anos do Bolsa Família. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Vem com a informação aí, daqui a pouquinho eu vou dar um recado. Vai ter festa pra criançada aí, viu? É, Vila Cachoeira, sabadão amanhã, a partir das 15 horas, e domingo, a partir das 8 horas, tem festa da criança aí no Japu, viu? E aqui no Banco da Vitória, a partir das 3 da tarde. É bom demais aí, domingão, então, São José e Maria Japa aí. É o nosso querido Luna, vereador Luna. Parabéns aí pelo trabalho, viu, Luna? Eu acho que promover a felicidade ao ver o sorriso radiante das crianças é uma dádiva inestimável, viu? Entregar brinquedo, aí outubro, o mês da criança, toma um gesto mágico, iluminando os olhos, enchendo os corações de alegria, viu? Parabéns pelo brilhante trabalho e essas festas que irão acontecer. É domingo. Domingo teve lá no São José, teve a festa no dia 12 no Salobrinho, domingo foi no São José e Maria Japi. E agora, né, agora sábado será a vez de Vila Cachoeira. Domingão tem Japu, né, pela manhã e de tarde aqui no Banco da Vitória.
Olha, Escarpita, notícia triste na cidade do meu amigo Newton Show. Homicídio em Canavieiras, o homem foi assassinado a tiros. Um homem identificado por Edmundo Machado. O Edmundo Machado foi morto a tiros no centro da cidade de Canavieiras. O crime aconteceu na Avenida Professor Assis Gonçalves, por volta das 5 horas do dia de ontem. Após efetuar os disparos de arma de fogo, o autor do crime fugiu, tomando rumo ignorado. A primeira delegacia de polícia civil de Canavieiras, a polícia esteve no local e fez a remoção do corpo. Em Ilhéus, duas pessoas desaparecidas levantam preocupação na comunidade local. Rafael tem 4 dias, hoje 5. E 5 dias desaparecido. O Lucas, cerca de 3 meses. O desaparecimento de 2 indivíduos tem gerado assim apreensão na comunidade local. Rafael, morador do bairro Teotônio Vilela, é descrito como um indivíduo com problemas mentais, conhecido por fazer uso de substâncias ilícitas e álcool. A família expressou grande preocupação com o seu paradeiro, alegando que sua ausência tem causado angústia e ansiedade. Além disso, Lucas Gabriel, morador do distrito de Banco do Pedro, desaparecido há 3 meses. Segundo informações, Lucas tem sido associado ao uso de drogas e sua falta de retorno à casa tem preocupado amigos e familiares. Então, a última vez que foi visto o Lucas Gabriel foi na região das Malvinas, central de abastecimento no bairro do Malhado, levantando questões sobre seu bem-estar e também o paradeiro. Então, 2 desaparecimentos aí e a polícia já tem o registro, né, destes desaparecimentos. Daqui a pouquinho eu volto falando do calor. Tá um calor infernal, Scarpita, uma sauna. Sabe onde?
Aonde?
No setor de embarque do aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. É o calor que não tem ar-condicionado.
Essa reforma aí se arrasta um bom tempo, viu? Meu Deus do céu. Mandar um abraço à turma do Salão Corte Legal, né? Corte Legal, a turma já ligada com a gente. O Wagner, o Chicão aí, toda a turma
Chico,
dela.
O palco Chico, da em Chico, da em Francisco.
Chico e Wagner, Salão Corte Legal, um abraço. E a turma que tá lá em Salvador ligado com a gente. Stanley, estamos na torcida aqui, viu? O nosso querido Betinho, meu primo, meu padrinho, motorista internacional. Olha, seu repórter, o Japu, comunidade do Japu, ganhou, inclusive, a participação do Luna lá em Salvador, ao lado do secretário Tum. Lembra do Tum que teve conosco aqui, né?
Tum.
É o Tum, 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 Tum. Oi, Tum, 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 Tum. Pois é, o Tum chegou junto aí, articulação do vereador Luna para a Associação dos Agricultores do Japu. Foi entregue um trator. Que bacana, né, rapaz? Se cada um pudesse trabalhar assim pelas comunidades buscando melhorias. Agora tem uma turma que só olha pro próprio umbigo. É, Parabéns, Julu, né? Parabéns aí, presidente José Washington. Parabéns. Eu acho que é isso aí, né? Você vê, foi lá em Salvador a convite do secretário de Agricultura, do TUM. E olha, tá aqui, ó, Luna, sua articulação, valeu. Japu, Associação dos Agricultores, ganha esse trator, presente do governo do estado, uma articulação. Parabéns pela articulação, é importante isso.
Depois empresta aí a Maria Japo, meu amigo Tonho Moreira.
Aí o Tonho Moreira vai ter que falar com o José Washington, que é o presidente da Associação dos Agricultores.
Vai falar com o Luciano Luna, Luciano Luna articula.
Luna articula. Luna articulador é um camarada do bem, um camarada que tem uma, né, um bom jogo político. Vamos falar de política no programa, seu repórter? O que tudo indica, né? Inclusive deu entrevista aí ao Pimenta, o Marcos Flávio, ex-vereador, duas vezes vereador, filho do ex-prefeito saudoso Antônio Olímpio e atual secretário, né? Ele é secretário do município e pode ser o nome do prefeito Marão. Pode ser o nome do prefeito Marão. Parece que tem outros nomes aí que surgem dentro da base do governo para a sucessão do ano que vem. Por outro lado, a gente vê a oposição seguindo unida, né? Nomes, Valderico Júnior, o nome até do ex-prefeito Jabes Ribeiro. Jabes também tem caminhado muito, seu repórter, né? O Jabes, o Francisco Sampaio, grande Sampa, doutor Paulo Medauá, né? Augustão, inclusive professor Ednei Mendonça. O PT precisa alinhar isso aí, viu? Macrise também é um nome espetacular, um camarada inteligentíssimo, teve um mandato histórico na Câmara. Infelizmente o Vilela não soube reconhecer o mandato do Macrise, mas está aí também buscando ser o nome do PT para concorrer às eleições. Tem o Augustão e o Newton Cruz também agrada muito dentro do partido, tem prestígio junto com a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver o que, é que vai dar, né, seu repórter? O Bebeto Galvão, o PSB, também vice-prefeito da cidade de Ilhéus, foi candidato em 2016, né? Não conseguiu êxito. Em 2020 foi o vice do Marão e foi eleito vice-prefeito ao lado do Marão.
Eu quero mandar um recado nesse exato momento, né? Um festival de pessoas me para nas ruas, nas principais avenidas, nas principais ruas e nos principais bairros de Ilhéus para me perguntar. Eu não tenho procuração para poder falar em nome do Valderico Júnior. Valderico Júnior está com Jabes? Jabes está com Valderico? Eu não tenho ainda, eu nunca mais tive contato direto com Valderico Júnior. Então as pessoas ficam me perguntando.
Essa pergunta é natural, seu repórter.
E eu não tenho como responder essa pergunta por
enquanto.
Deixa eu falar.
O que está acontecendo é o seguinte: a união da oposição, né, que deu a vitória ao ACM Neto, o ACM Neto está articulando muito, inclusive reuniões em Salvador. Essa junção e essa união é que tem preocupado a turma do governo aí. Então aí a turma começa. O momento é de união. É uma eleição de união.
Vamos fazer o seguinte: próxima semana convidar Valderico Júnior. Ele mesmo fala aqui no programa.
Eu acho que mesmo porque ainda não é o momento de se falar de quem é vice de quem, quem é cabeça, quem é vice, entendeu? Tem que ter esse consenso. A oposição unida incomoda a turma do lado de lá. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eleições 2024. Agora, você não deu a sua opinião em relação ao nome do Marcos Flávio surgindo como ser o nome oficial, o candidato do prefeito Marão.
Sou amigo.
É de confiança do Marão.
Sou amigo do Marcos Flávio, grande advogado, né? E tem um respaldo aí. A gente tá vendo aí um dos eventos da prefeitura. O Marão convidando sempre, marcando presença, o Marcos Flávio. Chamou a atenção, né? Já em Canavieiras, Escarpita, uma pesquisa mostra o cenário eleitoral. O ex-candidato a prefeito Edmar, que é do PP, do partido do Jabes Ribeiro, né? E o ex-prefeito Zairo Loureiro, que é do União Brasil.
Volta sendo Zairo?
Eles aparecem como favoritos para a sucessão municipal. O ex-prefeito, o Zairo, ele tem problemas na justiça e pode ter dificuldades para registrar aí a candidatura dele. Então, na pesquisa na qual dois nomes da oposição estão na dianteira.
Vai.
Já o prefeito Almeida,
doutor
Almeida, o motoqueiro, foi reeleito, vai lançar o seu candidato provavelmente será o vereador Clery Costa, que é do PROS, que já aparece na terceira colocação. O prefeito doutor Almeida aparece como um grande eleitor, por isso tem expectativa sobre o seu apoio ao vereador Clery Costa. Já o Zairo Loureiro, não, se ele não for candidato, o apoio poderá ser decisivo para o grupo de oposição. Já o grupo do ex-prefeito Almir Melo, que está, né? O Almir Melo, saudoso Almir Melo.
Saudoso.
Perdeu densidade eleitoral no município.
Agora o filho não conseguiria.
É um cenário de momento.
Não conseguiria agregar, seu repórter.
Aquele tapa nas costas, aquele jeitão do Almir Melo, só ele
é
mesmo.
É único, né? Agora, a gente vai para Itacaré, o candidato do Antônio Dionísio também, eu acredito que deverá ser apresentado nos próximos meses. É um candidato, né, que Antônio Dionísio vem com aprovação espetacular em Itacaré. Em Uruçuca, Magnólia vem pontuando, né, e agradando e também correndo atrás. Tem uma história, 5 mandatos como vereadora, vem de uma experiência, uma bagagem grande, né, do Legislativo. Fernanda...
E ainda depois da iniciativa dos vereadores, somente Sim. Uma vereadora de oposição que não vota e não apoia Magnólia Barreto, mas 11 colegas vereadores... É. Eles apoiam a
Francesca pela questão partidária, seu repórter.
Mas adora a Francesca, conversa, é amiga de Magnólia Barreto, mas é a questão partidária, tá aí, viu?
Agora, já em Itabuna, o Augusto Castro tem a maior rejeição entre os prefeituráveis. Uma pesquisa que foi realizada...
48%.
A Compasso divulgou um termômetro, né? Nessa reta aí, e a pesquisa apontou aí essa rejeição, né? A rejeição do Augusto Castro, complicado, viu, seu repórter?
Diz que Augusto Castro é conhecido em Salvador, lá nos bastidores da Assembleia Legislativa da Bahia, como Lero, Lero, Lero.
Deixa eu trazer notícia aqui do Sinzep. Olha, é inaceitável, assédio. Esse procedimento, inclusive, já foi protocolado. Sinzep protocolou um pedido de procedimento administrativo disciplinar para apurar o assédio moral. Diante de denúncias de assédio moral protocolados no Ministério Público do Trabalho e trazidos ao sindicato, a diretoria do Sinzep protocolou o pedido e pede afastamento cautelar de cargos comissionados acusados de cometer abusos contra servidores. O protocolo dos processos foram em desfavor da coordenação da MEC, né, e da zoonose, setores da Secretaria de Saúde, ambos alvos de investigação por supostas práticas de assédio moral. O sindicato informa ainda que tentou uma reunião, né, com o secretário, mas que teve esse impasse, não foi recebido, não conseguiu essa pauta com o secretário. E aí pediu providências, e essa tal conduta é repudiada por todos e vem deixando os servidores na bronca, seu repórter. Os encaminhamentos é para que, né, as pessoas acusadas possam responder civil e criminalmente pelos atos cometidos no exercício da função. Assessoria de comunicação aí do Sinzep, informando pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap zap com o povão aqui do Tropa de Elite, o povo fala da metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpinta e Marinho Santos.
Bom dia.
Eu gostaria de falar com vocês, pra vocês falar com o povo que tem, de Sambaituba, que tem um terreno perto da praça do prédio e o povo tá jogando lixo.
Não pode.
Não fala para esse povo se conscientizar, pelo amor de Deus.
Vamos ter
nossa
consciência.
Comunidade pede socorro de lixo, de tanto descaso.
Sambaituba, consciência.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Escapito.
Bom dia.
Eu moro aqui em São Paulo, sou o Damião.
Damião.
Mas vou mandar um alô pra Bahia, Banco da Vitória, pra COI, Cezinho, Zete, Dalva, Marilene, do Alto da Bela Vista, Fátima, Fundo de Quintal, e para vocês também.
Valeu, Damião. Um abração para você. Obrigado.
Bom dia, Marinho Santo e Capita.
Bom dia.
Falando que é Edinalva, de Campinhos. Ô, Marinho Santo, pedi um favor a você. Ligue para embaixo, por favor. Que Campinhos tem mais de mês que a gente está caindo água. Lá embaixo, viu? favor, liga pra embaixo aí, faz.
Felipe Madureira!
Vê que a gente tá pagando e a água não tá caindo.
Felipe Madureira! Semana passada foi a bomba que queimou. Um abraço pra senhora, viu, Campinho?
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Escapita. Aqui quem tá falando é Léo Morgado, diretamente de Ilhéus, viu?
Fala, Léo.
Vou fazer uma pergunta e exige uma resposta.
Se a gente puder responder.
Por qual motivo não vai ter o Réveillon de Ilhéus?
Ei, danado.
Você sabe me responder?
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Escapita. Que Deus abençoe o dia de vocês.
Amém.
Mário Santos e Robertinho Escapita. Gostaria que você mandasse um alô pra mim, que amanhã é o meu aniversário.
Aniversário.
Tô ficando mais nova amanhã. Que Deus abençoe o dia de vocês.
Dona Creuza, obrigado, Dona Creuza. Brigadão aí, né, pelo carinho que tem com o nosso programa. Feliz aniversário pra Dona Creuza. Agora, a pergunta do Léo Morgado, seu repórter. Por que que Deus não vai ter o Réveillon popular? Ilhéus não tem carnaval, Ilhéus não teve São João, Ilhéus não teve festa na cidade. E por que que não vai ter o Réveillon?
É o candidato que chegar de público e dizer, ó, quando eu ganhar a eleição, vai ter festa, vai ter carnaval, vai ter ano novo, vai ter um grande Natal. E aí você vai ver, o bicho pega, viu? Marão tá esquecendo de fazer a festa do povo. A festa popular.
A festa popular gera emprego, gera renda, movimenta a cidade, movimenta a economia. Tá faltando aí, viu, Marão, você ter uma equipe técnica para poder preparar, né, entregar um projeto, buscar parceiros, né, fazer em cima da hora, fazer na tora. Vocês fizeram um São João aí nos bares, gastaram 200 mil reais. Se tivesse feito um negocinho planejado, com a equipe aí boa, você tem bons nomes aí. Você sabe que você tem bons nomes aí.
Já tivemos São João em Olivença, já tivemos São João na Avenida Soares Lopes. É. Grandes São João.
Com efeito positivo, seu repórter. Agora, viu, Léo Morgado? Agora, o ideal, Léo Morgado, é você perguntar isso diretamente ao prefeito.
O povo tá carente.
Quem foi votado foi o prefeito, não foi secretário que foi votado. O povo votou no prefeito. Prefeito de Ilhéus, até dezembro de 2024, chama-se Mário Alexandre. É Marão. Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Itabuna, né? Nosso companheiro Manuel Messias vem chegando com mais um giro. Bom dia, Manuel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira e estofador aí, Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à NST, com a direção do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E a terceira edição da Corrida São Judas Tadeu acontece no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, com concentração na Avenida Ilhéus, no centro de nossa cidade. Cerca de 500 pessoas, entre homens e mulheres, se inscreveram para participar da corrida. Serão premiados com troféus, brindes e dinheiro os participantes que se classificarem do primeiro ao quinto lugar nas categorias geral, masculina e feminina. Albergue Bezerra de Menezes recebe homenagens. O transcurso dos 52 anos de fundação do Albergue Bezerra de Menezes, aqui em Itabuna, foi comemorado durante a sessão especial na Câmara de Vereadores, ontem, quinta-feira. O Albergue Bezerra de Menezes é uma das mais relevantes instituições assistenciais filantrópicas do sul da Bahia. O Albergue Bezerra de Menezes foi fundado em 10 de outubro de 1971 pelo saudoso Bionor Rebouças Brandão. Após o falecimento do fundador, em 1988, o trabalho da instituição teve sequência sob a liderança do seu filho, César Brandão, ex-vereador. Hoje, a instituição é presidida pela senhora Isaro Brandão e conta com 80 internos. Meus amigos do setor policial, Polícia Rodoviária Federal prende 3 traficantes na BR-101. Na madrugada de ontem, policiais rodoviários federais estavam em abordagem de rotina no posto da rodovia da BR-101 aqui em Itabuna, quando efetuaram a parada do veículo WVW Gol placa OQK 7A74 com 3 homens a bordo. Segundo informações dos policiais, foram encontrados no interior do veículo os seguintes objetos: uma pistola 9mm, 9 munições com numeração suprimida e drogas, além de mais de R$3.000 em espécie. Os indivíduos foram presos em flagrante por porte ilegal de arma, de fogo e tráfico de drogas. Os três foram conduzidos à delegacia no plantão regional de Polícia Civil. E a Polícia Rodoviária Federal também recuperou nesta quinta-feira um veículo roubado em julho deste ano e que estava circulando clonado. A abordagem ocorreu durante fiscalização na BR-101 no nosso município. Ao realizar uma fiscalização minuciosa no Ford Ka, a equipe policial descobriu que o carro era roubado e estava circulando clonado com placas e demais elementos de identificação veicular adulterados. A ocorrência do crime foi registrada em São Bernardo, em São Paulo, no mês de julho deste ano. O condutor do automóvel, um homem de 32 anos, informou aos policiais que alugou o carro há cerca de um mês. Disse ainda que pretendia ficar com o veículo até o final do ano e havia combinado pagar R$500 mensais pela locação. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Estreia, direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 para você e com você. Quem não quiser ter dor de cabeça com carro ou moto, seu repórter tem que ir aonde?
Preve Mais.
É, cobertura em todo o território nacional. Proteja seu carro ou sua moto. Venha para Preve Mais ali, Posto Shell, na entrada do Vilela. O telefone é o 999040710. O nome é, seu repórter?
Preve Mais.
Venha com a notícia.
Olha, júri popular condena réu a 47 anos de prisão por matar uma idosa de 78 anos em Gongogi. Após quase 5 anos sem a realização do júri popular no fórum de Ubaitaba, o tribunal do júri se reuniu para julgar o réu José Orlando, o Zezel, como é conhecido, acusado de ter praticado crimes dolosos contra 3 pessoas, resultando na morte de uma idosa de 78 anos na cidade de Gongogi. O José Orlando, repito, foi condenado a 47 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, além do crime de causar incêndio em um local habitado. Segundo informações, José Orlando teria jogado gasolina e ateado fogo na ex-sogra Hilda Querino Santos, de 78 anos. Ela morreu no local do crime, segundo consta nos autos. O Zezel, ele teria ido à residência da ex-esposa e lá foi iniciada uma discussão. Dona Hilda tentou defender a filha quando José Orlando Zezel jogou gasolina e ateou fogo no corpo da idosa. Os vizinhos chegaram a tentar socorrer Dona Hilda, mas a vítima não resistiu e morreu. Então o réu foi condenado a 47 anos de prisão no fórum de Ubaitaba, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Ubatã, em uma viatura da Polícia Militar, seu Scarpe.
Olha, seu repórter, violência assustadora aí. O vereador Tandique Rezende, seu repórter, durante discurso no plenário da Câmara, desmentiu a base do governo Marão sobre a obra do Alto do Amparo aqui em Ilhéus. Viu? Desmentiu a base do governo Marão. Há uma turma aí que está chegando mesmo e mostrando a verdade, né? Seu discurso aí na plenário da Câmara de Ilhéus. Vou trazer o Clinton Alves. Hoje é sexta-feira, ele está sempre trazendo aí as terças e sextas dicas da pomada especialista, mas antes vou reforçar aqui o convite, né, o Rodrigo e toda a turma aí da loja maçônica Elias Rock. Eles estarão promovendo aí uma campanha de doação de sangue dia 26 de outubro, a partir das 2 horas da tarde, lá no Banco de Sangue de Ilhéus. Doe sangue, doar sangue é transmitir amor. Uma iniciativa aí da juventude da loja maçônica Elias Ock. Participe, salve vidas. A Rádio Gabriela FM abraça esse projeto e a gente precisa estar sempre aqui lembrando, é, vamos doar sangue. Você que está apto a doar sangue é importante. Clinton Alves, nosso terapeuta naturalista, o homem forte aí da pomada especialista. Olha, a gente tem o site da pomada especialista, tem o Instagram, toda semana tem sorteio para os novos participantes. Clinton, bom dia!
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, a você ouvinte da Gabriela, você que quer alívio para as dores, você que tem tensão muscular, tá sofrendo bastante aí com as câimbras, com dor nas juntas. Eu quero trazer alívio para você, quero trazer bem-estar e qualidade de vida. Então fique atento às informações.
Ó, terapeuta naturalista Clinton Alves, um cliente questionou dizendo que a pomada é tudo igual, né? Terapeuta, a pomada especialista é igual às outras pomadas? Qual a diferença, Clinton?
Amigos, é importante esclarecer esse assunto porque a pomada especialista, amigo ouvinte, ela tem uma grande porcentagem de cada ativo que está aí na fórmula. Então essa é a diferença. Você tem aí gel 30 ervas, 40 ervas, 50 ervas, mas qual a quantidade de extratos e de óleos terapêuticos dessas ervas tem em um produto como esse? A garantia que eu te dou é que a pomada especialista tem alta concentração. E isso é para diversas áreas. Você vai no supermercado, tem ali um detergente bem baratinho e tem aquele outro detergente bem mais concentrado. Ele é mais caro, é um detergente infinitamente melhor. Você tem um carro popular e tem um carro de luxo, um carro 1.0 e um carro 2.0 ou até maior em potência. Qual é a diferença? Todos são carros, mas o conforto, a potência, a qualidade do material em que é construído esse carro, isso vai com certeza variar o preço. A pomada especialista, ela tem alta concentração de ativos. Quando você lê a formulação da pomada especialista, você pode ter certeza que tem uma alta porcentagem de cada um desses ativos. É isso que faz da pomada especialista a inimiga das dores. Não é uma pomada que apenas arde e gela para enganar o seu cérebro. É uma pomada para tratamento. Vários fisioterapeutas já estão descobrindo isso e usando a pomada especialista nas sessões com os seus clientes. Sabe o que é que está acontecendo? Estão dando alta muito mais rápido para esses clientes. Você também pode ter o benefício da pomada especialista à sua disposição. Uma pomada que combate as dores, o inchaço, os hematomas, problemas circulatórios, as inflamações. Esses problemas são combatidos quando você usa a pomada especialista. Tão eficaz que não precisa você dar massagem. Basta você espalhar a pomada especialista no local desejado e pronto. Você quer esses benefícios? Quer uma pomada diferenciada? Uma pomada para tratamento? Você vai comprar a pomada especialista. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e peça a sua pomada especialista. Essa valeu. É uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
A gente se encontra na próxima semana. Clinton Alves, o homem forte da pomada especialista. Olha, nosso ouvinte falou sobre a questão da falta d'água lá em Vila Campinhos. Felipe Madureira, tem notícia, né, Felipe? Bom dia, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a você. É, seu repórter, o Felipe Madureira aqui passou informação para os nossos ouvintes e a gente vai trazer, né, mostrando a força do nosso programa. É bom demais porque quando a gente corre aqui atrás para resolver o problema, né, Felipe Madureira.
Bom dia, Scarpita. Como é que tá? Tudo certo? Com relação à Vila Campinhos, a gente já tá, a equipe já tá vendo aí para reforçar o abastecimento de lá. Inclusive, a gente está em obra com um reservatório para reforçar o abastecimento de lá e atender também a Juerana e Marisol. Mas valeu aí. Um abraço.
Obrigado. Um abraço. Aí agora é correr para adiantar isso aí, liberar água na torneira do povo, seu repórter. A torneira do povo. A torneira do povo, quando abrir, tem que ter água caindo.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Última passadinha no nosso WhatsApp. A galera que participa com a gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu gostaria de saber o que está acontecendo com aquela rua Carneiro da Rocha e também com a rua Santarém. Porque são ruas que estão intrafegáveis. Tiraram o calçamento há mais de ano e nada se resolve. A rua Carneiro da Rocha, impossível passar por ali.
Secretário Átila.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Bom dia.
Feliz sexta-feira para nós. E o gestor é mestre em ofuscar as pessoas. Queimou Nasal, queimou Kaique, queimou Sérgio de Amparo e agora o vice-prefeito Bebeto. É o amigo da onça. É assim a política ilhéense. Forte abraço a todos, Marrom de Deus.
Que figura.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santo.
Bom dia.
Robertinho, pede ao vereador Nuno aí pra dar uma passada aqui na Morada do Porto, já que ele tá passando aí pelos interiores. Pede dar uma passadinha lá e dar uma verificada lá como tá a Morada do Porto, cheia de buraco, rapaz. Eu falei com um rapaz da empresa aí, mas ele falou que isso aí é a prefeitura que manda... deles e se não foi feito o trabalho lá ainda, porque a prefeitura não mandou, beleza?
Valeu,
dá essa
Gustavo.
Força pra gente aí, pede pro vereador Luna dar um...
Alô, Luna!
Dar uma olhada lá pela Morada do Porto também.
Valeu, Gustavo. Então tá aí o pedido, vereador Luna, Morada do Porto. O pessoal ficou carente, né, seu repórter? Como é que anda o negócio da rachadinha aí? Doutora Alícia! Vamos ver se essa semana agora a gente volta a visitar o MP, seu repórter. Saber do Ministério Público do Estado da Bahia como é que andam essas denúncias aí. Porque fica difícil pra gente chegar aqui pro povo e falar, gente, ó, tem que denunciar, vamos combater a corrupção. E aí as pessoas vão, procuram, denunciam e nada acontece.
Já fizemos duas tentativas de falar com a doutora Alícia e até agora não conseguimos. Vamos tentar.
Terça-feira.
Próxima semana novamente.
Próxima semana novamente. Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José.
As vacinas te acompanham por toda a vida. Não se esqueça de guardar com carinho a sua caderneta de vacinação, pois é um documento importante, assim como certidão de nascimento, RG ou carteira de motorista. Mantenha atualizada. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa líder em audiência. Para você que também nos acompanha no blog Paulo José. E atenção, este boletim você pode ouvir no nosso PJ Fala Tudo, lá no podcast do Spotify. Três pessoas foram levadas para a delegacia de Itapetinga pela Polícia Militar após uma ocorrência na noite desta quarta-feira, por volta aí das 8h45. Um adolescente de 17 anos foi apreendido quando uma equipe policial passava pela Avenida Milton Rodrigues, no bairro Américo Nogueira. Os policiais que participaram da ocorrência disseram que o adolescente tentou correr ao avistar a viatura. Na ação, os agentes apreenderam maconha, crack e cocaína, além de um celular e dinheiro. Na segunda abordagem, que aconteceu em Guatemala, que é um bairro lá da região, né, de Itapetinga, a polícia militar apreendeu 101 pedras de crack, celular e dinheiro. E um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Durante a madrugada desta quinta-feira, a PM realizou a prisão em flagrante de um homem de 29 anos durante a abordagem no Fluminense, bairro Primavera, também em Itapetinga. A polícia informou que recebeu denúncia de que um acusado estava armado com uma faca e ameaçando o irmão de morte. A vítima tem 24 anos. Durante as buscas no local do ocorrido, a equipe policial apreendeu crack, cocaína, maconha, balança digital, uma faca, dinheiro e embalagens. O homem foi apresentado na delegacia sob acusação de tráfico de drogas e ameaça. Ele ficou detido à disposição da justiça.
Trocando em miúdos, tivemos um saldo de 3 pessoas apresentadas na delegacia de Itapetinga. A Prefeitura de Santa Luzia concluiu a Conferência Municipal de Cultura com o tema Cultura e Democracia em Construção na Terra da Liberdade. O evento aconteceu no auditório da própria Prefeitura e foi intermediado pela palestrante mestra Janete Lainha e contou com a participação de artistas, artesãos, produtores culturais, professores, servidores e sociedade civil. Foram eleitos delegados, titulares e suplentes que participarão da Conferência Territorial Estadual, que deverá ocorrer em Feira de Santana, de 5 a 8 de dezembro. Em Santa Luzia, foram discutidos eixos como marcos legais e Sistema Nacional de Cultura, diversidade cultural, democratização do acesso à cultura, participação social, economia criativa, trabalho, renda, dentre outros eixos. A matéria completa você pode acompanhar no blog Paulo José. Estiveram presentes, representando o prefeito da cidade, a secretária de Educação Luciene e o secretário de Administração Gervásio Correia. Para ele, é preciso que o poder público abrace cada vez mais a cultura, e isto tem sido feito na cidade de Santa Luzia, colocando-se à disposição para incentivar, apoiar e fazer com que os fazedores de culturas sejam valorizados. Com notícias do Valeu. Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Bom final de semana pra você, Paulo José. Hoje é feijoada da Rose, tem sarapatel e dobradinha, viu, seu repórter? E na semana que vem, a turma, né, tá querendo saber aqui sobre a merenda escolar. Merenda escolar, a única merenda que tem pros alunos à noite é café preto, escola de Olivença, né? Escola Jorge Calmon em Olivença, rapaz. Escola tá sem diretor e não tem merenda pros alunos. Acabou.
Quem diz Marinha, diz Brasil. Mandando um abraço ao Sargento Vasconcelos e o Comandante Matias. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem Robert comigo, capita, seu capita.
Vamos nessa, carona. Agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos um ótimo final de semana. Segunda, o encontro está marcado. Bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Supermercados Meira, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana, Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Preve Mais. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Saúde, paz e alegria sempre, viu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.